Nesta manhã, no Rumo ao Campo, eu converso com o diretor de biológicos da Índigo, senhor Reinaldo Bonecarrere, e nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante. E quando eu digo que é interessante, é porque eu não o conhecia e fui pesquisar. Nematoides. O nome não é comum, mas o problema é comum e creio eu que recorrente, já que a Índigo está lançando Biotrinsic bionematicida, que é para resolver esse problema. E eu vou dar bom dia ao senhor Reinaldo, já pedindo que ele explique para todos nós o que são nematoides. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. Primeiro, um prazer falar contigo e com teus ouvintes. E o tema nematóide é um tema cada vez mais presente na agricultura brasileira, porque é um problema que se agrava todos os anos e antigamente era em algumas regiões pontuais. Hoje em dia, esse problema está espalhado por todo o Brasil, em toda a área que se planta soja, não só soja e outras culturas que o nematóide também ataca. E ele é um problema cada vez maior na nossa agricultura. Nematoides são pragas de solo, que causam danos principalmente ao sistema radicular da planta. Então, a planta tem sua raiz atacada pelo nematoide, ele se multiplica dentro da planta, e com isso a planta consegue absorver menos água, menos nutrientes, e isso afeta a produtividade da cultura. Nesse caso, a gente está falando de soja, mas também pode ser outros cultivos como o arroz, algodão. Próprio trigo, cana-de-açúcar, então várias culturas são atacadas por nematoides.
O senhor sabe que eu obviamente que eu fui pesquisar, não é? Para a gente conseguir conversar. Eles são parasitas e eu estava olhando algumas fotos de lavouras atacadas por nematoides. E tenho certeza que já vi lavouras assim, mas a gente acaba achando que é por deficiência de nutrição ou falta de água ou alguma coisa assim que acontece. Mas num estudo, então, mais aprofundado, são os nematoides que estão ali atacando essas lavouras, geralmente, né? Quero dizer.
Isso, o sintoma, você bem falou, o sintoma de nematóide, ele pode ser confundido com vários outros sintomas da planta, como a própria deficiência nutricional, deficiência hídrica e ataque de alguma doença. Então, e dependendo da espécie de nematóide, esse sintoma é mais visível ou menos visível, no sistema radicular. Então, por isso existe essa grande confusão. E outra confusão que se faz é que, junto com o nematóide, vem associado outros problemas das plantas. Porque muitas vezes o agricultor ele acha que ele tem um problema de doença, mas a porta de entrada para essa doença foi um nematóide, que causou uma lesão na raiz da planta e aí propiciou a condição positiva para que uma doença ocorra. Então, por isso que muitas vezes o agricultor ele confunde os sintomas, e se ele não tiver uma análise mais detalhada, inclusive às vezes uma coleta de solo para identificar a presença do nematóide, ele confunde esse sintoma com uma outra ocorrência na cultura.
Por isso que é importante também que se tenha um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo, alguém que acompanhe também a lavoura, para não confundir essas deficiências nutricionais ou hídricas com os nematoides, para tratar exatamente o problema.
Com certeza, um profissional com experiência ele consegue fazer essa distinção, porque muitas vezes o sintoma na planta que ocorre é o mesmo, mas a forma como que ele ocorre é diferente. Um exemplo claro é muitas vezes quando você tem um ataque de nematóide, por ser uma praga de solo, um parasita de solo, ele pode acontecer em reboleiras. Quando você tem uma deficiência hídrica, ele ocorre em toda a lavoura. Então, essa é uma diferença. A planta, o sintoma é o mesmo, mas a presença do nematóide ele ocorre naquela reboleira. Então, como se fossem manchas onde ocorre, e na mesma lavoura você tem plantas sadias e plantas sintomáticas. Quando teve deficiência hídrica, por exemplo, o sintoma é meio que geral na lavoura. Então, isso um profissional com experiência, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, ele consegue fazer essa identificação e muitas vezes não precisa nem mandar para laboratório amostras e ele consegue identificar a presença.
É bastante interessante isso. Realmente, a falta de água, teoricamente, ela atinge a lavoura toda. Os nematoides, eles estão em locais específicos da lavoura, mas eles podem se expandir para a lavoura toda?
Sim, com certeza. E não só para a lavoura, para o vizinho. A forma, o nematóide, ele tem pouca mobilidade no solo. Então, ele está presente num determinada parte do solo. E como que ele é, como que ele se movimenta? Através dos tratos culturais. Por exemplo, um agricultor entra com um implemento para fazer um preparo de solo. Esse implemento, se ele é levado de um talhão para outro, de uma lavoura para outra, ele vai contaminado com nematóide. E aí ele, fazendo o trato cultural na outra lavoura, ele leva esse nematóide para uma lavoura sadia e aí faz a disseminação dele. Então, um cuidado muito grande que se tem que ter, além de toda a parte de controle, é os tratos culturais, o maquinário utilizado, como utilizar. Então, porque essa contaminação ocorre de um campo para outro.
É extremamente preocupante isso, porque se vai passando de uma para outra, e tem vários casos que a gente sabe de um vizinho que empresta uma máquina para outro vizinho, às vezes até numa lavoura longe, ele vai levando, então, ele vai
É uma
levando
forma de levar, com certeza.
de contágio. Esses nematoides, eles podem sobreviver. De quanto tempo? Ele é uma safra só ou ele vai ficar na terra?
Então, aí vem um dos desafios da agricultura que a gente fala tropical. A gente tem uma condição climática tão boa para a gente produzir no Brasil, mas essa condição climática também é boa para praga. Então, ele permanece de um ano para o outro. A estrutura, um nematóide, ele tem três fases. A gente chama fase de ovo, que é a fase onde ele se reproduz. Ele passa por um estágio que é chamado de juvenil, então o nematóide não adulto, e o nematóide adulto depois. A sobrevivência normalmente do nematóide, quando ele não tem uma planta hospedeira é a planta que ele ataca, ele pode permanecer no solo na forma de ovo. E esse ovo, ele é altamente resistente a diferentes condições. A única condição que controla ovo é temperaturas muito baixas em solo, que a gente não tem. Por isso o problema de nematóide no Brasil é tão mais sério que em países do hemisfério norte, por exemplo, onde eles têm um período de neve sobre o solo. Então, o nematóide no Brasil, ele se multiplica em ovo, em estrutura de juvenil e estrutura de adulto. E todas essas fases estão presentes no nosso solo durante todo o ano, porque você sempre tem condição climática para que essas fases ocorram. Então, por isso que é tão importante o agricultor se preocupar com o nematóide e fazer o um manejo correto da lavoura para reduzir essa população de nematóides. Uma coisa que é praticamente impossível é você zerar o nematóide no solo. O que sim o agricultor com manejo consegue fazer é manter essa população baixa no solo que não cause dano à cultura.
A fêmea do nematóide, ela coloca mais de 200 ovos.
Sim, dependendo da espécie, muito mais.
Meu Deus do céu. Bom, os alvos que o Biotrinsic, bionematicida, ele ataca quais são? É do cisto, galha e lesão. São os
Isso.
principais. O cisto é o que exatamente?
O cisto hoje é um nematóide que ele é cisto porque ele forma uma estrutura de cisto no sistema radicular. Ele é de uma espécie chamada Heterodera. Hoje é o nematóide mais difícil controle na soja. Ele ataca principalmente soja. Então esse é o nematóide hoje que tem o maior problema de causar maior dano à cultura da soja. Ele não está espalhado em 100% da área do Brasil, mas nas áreas onde ele está presente, que é o nematóide que causa maior dano para a cultura e é o de mais difícil controle, onde basicamente os nematicidas químicos que tem no mercado não têm uma boa ação sobre o cisto, e é onde os produtos biológicos têm talvez uma melhor performance, inclusive, que os químicos no controle do cisto. E com esse Biotrinsic, bionematicida que a gente desenvolveu, a gente viu um controle muito positivo sobre o nematóide do cisto na soja.
Bom, aí nós temos também a galha. Como é que
É.
funciona?
O nematóide de galha hoje é um nematóide que a gente tem a mais fácil detecção na raiz, porque ele realmente forma estruturas de galha na raiz bastante visíveis. Nematóide de galha é basicamente duas espécies de um gênero que se chama meloidógene. Esse nematóide é conhecido por causar dano na grande maioria das culturas agrícolas. não só de cultura extensiva, como é a soja, como é o arroz, como é o algodão, mas também em toda a parte de produção de vegetais. Ele causa dano na batata, causa dano no tomate e também em várias frutíferas. Então, são as espécies que têm maior ocorrência dentro dos cultivos agrícolas no Brasil. É um nematóide que, quando causa dano, também tem um dano bastante severo. É um nematóide que a gente já tem bastante trabalho em genética de cultivares para que a gente tenha resistência a essas espécies, mas também a gente precisa fazer controle, porque nem toda a resistência consegue controlar todas as raças desses nematóides de galho. Então, a associação de uma cultivar resistente com um controle vai ajudar muito o agricultor no manejo.
E lesão
E
essa.
lesão é basicamente o nematóide que causa a lesão, é uma espécie chamada Pratilencus. Então, Pratilencus também tem ocorrência. Esse é talvez de maior ocorrência em geografia no Brasil. Se você olhar as lavouras de soja de sul a norte do Brasil, elas têm ocorrência do Pratilencus, que é o nematóide que causa bastante dano à cultura, mas talvez de todas essas espécies, o de mais fácil controle e onde a resistência genética tem um melhor efeito. Então, tem várias cultivares hoje desenvolvidas para resistência a Pratilencus.
Bom, quando a gente fala biotrinsic, bionematicida, a gente lembra que isso quer dizer algo natural, ou pelo menos mais natural e menos químico. Como é que vocês desenvolveram essa tecnologia?
É um produto biológico, então é um produto que vem da natureza. Então, é uma espécie à base do gênero Pseudomonas. Ela é encontrada com ocorrência natural no Brasil, só que a índigo, o nosso desenvolvimento, ele parte de micro-organismos de biológicos que são endofíticos. Endofíticos é um termo um pouco mais técnico, mas endofítico é aquele micro-organismo que já é presente na planta. Então, o que, que a, nosso, na Índigo a gente faz para desenvolver o produto? Por exemplo, eu vou numa lavoura atacada por nematóides, como a gente falou agora há pouco, e nessa lavoura aqui que eu vou ver? Eu vou ver plantas com sintoma de nematóide, e no mesmo lugar vão ter algumas plantas sem esse sintoma de nematóide, uma planta sadia no meio de plantas infectadas. Eu seleciono essa planta e eu estudo quais são os micro-organismos que tem dentro dessa planta. E eles vão ser diferentes dos micro-organismos presentes na planta atacada. Eu começo, a partir daí, desenvolver um produto biológico a partir desse micro-organismo que a gente acredita que está dando essa resistência para a planta não ser atacada. E com isso eu desenvolvo o produto à base desse micro-organismo. Por isso que a gente chama micro-organismo endofítico, ele vem de dentro da planta. E esse produto foi desenvolvido dessa forma. A gente foi numa lavoura onde tinha ataque de nematóide, coletou plantas sadias, olhou qual que era o micro-organismo que tinha ali dentro, e a partir desses micro-organismos a gente começou a estudar qual que era a espécie mais eficiente para controlar o nematóide. E a partir daí a gente fez essa seleção desse micro-organismo e desenvolveu um produto à base dele. Então é um produto que vem da natureza, é um micro-organismo já presente na natureza.
E, obviamente, que é um produto que foi estudado, né? É um produto que foi pesquisado. Eu sempre gosto de deixar claro, diretor, que as coisas elas não vêm prontas, né? É um trabalho de pesquisa da Índigo que foi desenvolvido não de um dia para o outro, foi estudado, foi pensado por alguém. E, obviamente, que vocês estão com ele disponível. E as pessoas podem procurar vocês para ter também à disposição, né?
Com certeza, esse produto a gente obteve registro, tem todo um processo também para garantir a segurança desse produto, né? A gente primeiro faz a parte de pesquisa, entende qual que é o micro-organismo, entende toda a questão toxicológica, inclusive, por mais seja um micro-organismo que vem da natureza, existem também os que fazem mal à saúde humana. Então, você tem que passar por todo um critério de avaliação de não só do Ministério da Agricultura, mas da Anvisa e do IBAMA, para garantir a segurança desse produto na aplicação da agricultura. E a partir daí a gente obteve o registro do produto, então a gente teve aprovação pelo MAPA no começo desse ano desse produto, e agora a partir dessa safra, então do meio do ano, agora a partir de junho, a gente tem esse produto na nossa linha comercial e esse produto vai estar disponível para o nosso agricultor usar ele na sua lavoura.
E qual é o período ideal para se utilizar?
Esse produto, basicamente, e todo nematicida, o melhor uso dele é a aplicação via tratamento de semente. Porque não existe aplicação. Depois que o nematóide se instala na planta, você não tem como curar a planta. Então, todo esse tipo de produto a gente chama que ele tem que fazer a prevenção da planta. Então, você tem que aplicar antes que ocorra o ataque do nematóide. E como o ataque do nematóide ocorre numa fase muito inicial da cultura, e desde que a semente começa a fazer sua emergência, o nematóide já começa a atacar, então esse produto tem que ser aplicado via tratamento de sementes. Então, nossa recomendação é aplicar o produto via tratamento de sementes.
As pessoas podem procurar a Índigo, então, nos sites ou onde as pessoas encontram?
O pessoal encontra a nossa equipe no campo, então a gente tem nossa equipe de comercial presente em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, mas também no nosso site, indigoag.com.br, você encontra todos os nossos contatos e também a gente direciona vocês para o nosso time comercial.
Acho que vale a pena.
Com certeza.
Bom, vocês fizeram testes, obviamente, e nos testes que vocês fizeram, qual foi o índice de melhora que vocês tiveram da lavoura?
Então, o controle de nematoides são várias práticas associadas que você vai ter o controle total do nematoide. Mas para você registrar um produto hoje no Brasil, ele tem que apresentar uma eficiência de controle acima de 80% da praga para que o MAPA te dê o registro desse produto. Então, nossos estudos, dependendo da infestação, a gente conduz estudos sobre altas infestações ou com infestações mais moderadas, a gente sempre teve uma porcentagem de controle acima desses 80%. Então, é um produto altamente eficiente que controla muito bem as pragas. Mas claro que sempre a recomendação, e por isso é muito importante um técnico, um agrônomo, um técnico agrícola para fazer esse acompanhamento da lavoura, é associado ao controle biológico, associado ao Biotrinsec bionematicida, existem outras práticas que vão ajudar o agricultor a ter o 100% de controle, como é utilizar as variedades resistentes, um manejo adequado da lavoura, então a semeadura bem feita. Então, existe uma série de práticas, mas o produto é altamente eficiente no controle dessas espécies que a gente comentou anteriormente.
Na verdade, todas as lavouras são um conjunto, né, de atitudes para que ela dê certo. E, obviamente, o principal deles é o tempo, que é o senhor de tudo.
É isso aí. E outra coisa importante também é a rotação de cultura que o agricultor utiliza, né? E não só se preocupar se ele tem dano, por exemplo. Hoje, o maior dano que a gente vê o agricultor ter é na soja. E ele sempre aplica os produtos na soja. O que a gente fala para o agricultor você não, quando você controla nematóide, você não está controlando na cultura, você está controlando ele no solo. Então, é muito importante que o agricultor não só aplique o produto no tratamento de sementes da soja, mas quando ele planta uma outra cultura, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muito comum a rotação soja-trigo, é que também no trigo ele faça um tratamento para que ele mantenha essa população de nematóides bastante baixa, antes de entrar com a cultura da soja. Então, o manejo do solo é extremamente importante. E não pensar só no nematóide quando ele está plantando a soja.
Exato, tem que pensar no todo, né? Porque
Isso.
pensar no ano inteiro não é pensar só nos meses de uma ou de outra planta. Bom, eu quero te agradecer muito por ter conversado comigo hoje, Reinaldo Bonnecarrere, diretor de biológicos na Índigo, e deixar o microfone à tua disposição para algo que queira acrescentar.
Legal, o prazer foi meu, Mirelle. Gostei muito de falar com você. É sempre importante ter esse espaço para a gente se comunicar com o teu público, com o agricultor, porque esse é um tema extremamente preocupante na agricultura. Cada vez mais existem ferramentas que vêm ajudar o agricultor a fazer esse manejo e proteger a produtividade dele. Então, nós, a Índigo, a gente está realmente, o nosso foco é esse, trazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais regenerativa, mas que o agricultor não perda não perca a sua produtividade e sua rentabilidade no final. Então, a gente sempre está pensando como a gente faz uma agricultura mais sustentável, mas sem o agricultor perder produtividade. E acho que esse tipo de produto, o Biotrinsic Bionematicida, vem para colaborar com isso. Então, garantir a produtividade do agricultor, mesmo em condições desafiadoras que ele encontra na lavoura todo ano.
Verdade. E agora, a partir de agora, cada vez mais temos os desafios, porque quando se tem o conhecimento e não se utiliza, vai ficando para trás. Eu tenho conversado muito sobre isso com os meus entrevistados, né? Quando é, se tu tem o conhecimento, se tu pode melhorar a qualidade da tua lavoura e tu não está investindo nesse conhecimento e não está investindo nessa forma de melhorar aquilo que tu tem conhecimento, alguém vai passar na tua frente. Então,
Com certeza. E esse foi só um dos. A gente falou hoje de nematoides, que é talvez o grande problema do agricultor. Mas se o agricultor visitando o nosso site, as pessoas que tiverem mais curiosidade, vão ver que a gente tem um portfólio bastante grande de produtos, não só como nematicidas, mas também toda a parte de biofungicidas, produtos biológicos para desenvolvimento de plantas. Então, existe um portfólio bastante grande, de bastante tecnologia aí para ajudar o agricultor a produzir mais.
produzir mais e produzir melhor, né? E ter um produto
Com
também de
certeza.
qualidade, porque também os consumidores hoje, porque a soja ela não é usada só para fazer óleo de cozinha, né? Ela é utilizada para outras coisas também. E os consumidores estão cada vez mais exigentes, e quem não acompanhar esse crescimento vai ficar para trás, lamentavelmente, mas é assim que acontece,
Concordo com você.
né? Eu te agradeço muito, diretor de biológicos na Índigo, Reinaldo Bonecarreri, por ter disponibilizado esse tempo para a gente. E certamente essa foi só a primeira de muitas conversas que a gente vai ter. Muito obrigada.
Legal. Obrigado, viu? Estou à sua disposição. Grande abraço.
Outro.